galera ligada no MMA Brasil, fala galera ligada na Central 3, Bruno Sader chegando com a edição 37 do podcast It's Time, 207, nossa contagem de MMA Brasil. .com.br, sua página para artes marciais não só mistas, boxe, jiu-jitsu. Hoje vai ter de tudo no programa, como tem no site semanalmente. Quem me acompanha mais uma edição aqui na Central 3, maravilhoso estúdio da Central3.com.br, é Alexandre Matos, editor do site, colunista oficial do UFC, membro do ranking do UFC e um baita ser humano, diga-se de passagem. Tudo bem, Ale?
Pô, fiquei até sem graça agora com essa introdução. Boa noite, Brunão. Boa noite, Leandro e Amin. Boa noite para quem tá ouvindo a gente ao vivo. Bom dia, boa tarde para quem vai ouvir em outros momentos. Baita evento final de semana, sensacional, para esquentar pro maior sábado do ano, que vai ser o próximo, né?
Estaremos aqui, Leandro Amin, pro sábado que vem? Boa noite, Leandro Amin.
Boa noite. É, os boatos, os rumores dizem que sim.
Ão boatos?
É.
Ão boatos que sim.
Sim, e iremos, inclusive, em Hangout.
Em Hangout. É, a gente vai especificar como é que vai ser certinho, mas é importante que estaremos aqui sábado. Fica lá no facebook.com/MMABrasil, no facebook.com/central3. Você se informa na transmissão, estaremos aqui ao vivo no sábado para o UFC 215, mas não é esse o tema de hoje, Alexandre Matos. Não é esse o tema de hoje, que quem...
214, inclusive.
É, o 14. O 15 é o... O
15 é depois.
O 15 é depois do 14. Surpreendente essa informação, inclusive. Não,
aliás, o dia hoje, o 24 do 7, é muito bom, né? Porque, cara, 24 horas... É o
famoso 24-7, que os americanos tanto gostam. Quem usa muito essa expressão, estou muito 24-7 e tal, no dia a dia, é Diego Tintin. Boa noite, Diego
Tintin. É fora dele isso. Usei umas 3 vezes hoje, Bruno. Boa noite, Bruno. Boa noite, Alexandre. Boa noite, Leandro e a mim. Boa noite a todos que nos ouvem. Um prazer estar aqui mais uma vez. E como no final a gente tem corrido muito, Bruno, eu queria só rapidinho deixar um recado aqui antes de a gente começar. Que queria deixar a sugestão aí do pessoal ouvir o Conexão Sudaca dessa semana. Falou sobre futebol operário, né? Deu exemplo, como exemplo, Bangu, Juventus da Moca. E nosso Banguzão teve muito destaque no programa. Para quem curte aí o subúrbio do Rio de Janeiro, principalmente, fica a dica aí para ouvir esse programa, que foi muito legal. E um abraço também pro pessoal do lado B do Rio, né, Caio Belandi, pessoal lá, Fagner Alcísio e o Daniel. Um abraço para todo mundo. Valeu.
É, recomendamos sempre toda a programação do Central 3, né, que é muito diversa. Estamos hospedados aqui, você entra em central3.com.br, com Central 3 numeral, e você conhece a programação da rádio aí, que tá produtora de conteúdo maravilhosa, que tem desde podcast de esportes, como Trivela, ou Conexão Sudaca, que o Tintin comentou, que fala de esportes e de cultura, Xadrez Herbal, que fala de política nacional, podcasts de futebol históricos, como o meu time de botão, apresentado por este Leandro e a mim, que sempre participa conosco aqui na mesa, Som das Torcidas e muitos outros programas. Recomendamos todos, deem uma chance para os programas da Central 3, que valem muito a pena, vocês vão gostar do resto da programação. Vou já mandar uma boa noite para quem está com a gente. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos escuta em podcast. Boa noite para quem está segunda-feira, 10 da noite com a gente: Bernardo Sarp, Fernando Lewandowski, Márcio Santos, Júnior Macedo e William Terres, que manda ei, aquele ei clássico, na verdade é o ei da chatbox, né? É. Não é um ei.
É o rei!
É o rei!
Chatíssimo.
Eu acho legalzinho, eu acho charmoso.
É legal quando não falam 30 vezes
isso.
No espaço de 2 rounds, né?
Não, e menos isso, né? A apresentação do Tominhas ali, o Bruce Buffer falando Tominhas, e só via no fundo ali.
Hey, 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 hey. 25
então,
vezes.
Um negócio
chato da
porra, bicho. E aposto que o pessoal da Chutebox não descreve como charmoso esse grito também, como eu descrevi agora. Um abraço pro William. Consegui pegar ao vivo hoje, após o empate do Grêmio com os Pi, que eu vou... reprimir aqui, né, as ofensivas clubísticas. Inclusive, Marco Antônio, eu não vou ler seu comentário, amigão. Você está se vangloriando de público em estádios, de um certo time em certo jogo. O ingresso estava R$5 e um copo de água, tá? Então eu quase caí no estádio também. Então vai tomar banho com esse preço de ingresso, quase nosso, não tem nada a ver com o jogo, parecemos ali para ver o jogo. Gabriel Carvalho, boa noite.
Temos coisa melhor para fazer hoje.
É, tipo qualquer outra coisa. Mas com esse preço de ingresso não é mérito nenhum. E tá certo o ingresso a preço popular no estádio mesmo, isso tá certo, mas também aí qualquer um enche, foda-se, temos muito, desculpa, labriado, temos que falar de MMA hoje, caralho, e tem muita coisa que não é MMA, que é luta. Leandro Amin, me vê a trilha 5, por favor. Trilha de boxe pra falar de boxe e jiu-jitsu, rapidamente aqui antes de MMA. Destaque rapidíssimo do boxe: Robson Conceição, nosso medalhista de ouro olímpico do boxe, embalou sua quarta vitória seguida na profissional. pegou um Zé Ninguém e atropelou em um minuto e meio. Ele emendou uma sequência no...
Meio minuto,
uma sequência no corner. Eu achei que tinha dado um minuto, inocente. Ele engatou uma sequência de golpes retos e acertou um gancho bonito embaixo que encerrou a luta. Ale, vamos ao lado bom e ao lado ruim. Ele ganhou muito rápido, legal. Ganhou de um Zé Ninguém, legal também. Por
normal.
Quê? Normal. Explica pra quem não entende o boxe, por que o Robson tá ganhando desses nomes aí, porque foi um Zé Ninguém que ele ganhou mesmo, não é demérito pra ele. Explica qual que é o contexto dessa vitória dele rapidinho, Ale.
É, todo boxeador, quando ele sai do amador pro profissional, ele pega essa fase de lutas pra montar cartel e se acostumar com as regras e com a dinâmica do boxe profissional, que é muito diferente do boxe amador, apesar da AIBA estar começando a mudar a dinâmica do boxe amador para ficar mais parecida com o profissional. Para poder diminuir esse gap, né? E de repente as próximas gerações não terem que fazer tantas lutas, né? Então não posso fazer 15 lutas que não vale nada, entendeu? 15
é difícil ser um Vasyl Lomachenko que chega.
Exatamente, lógico, ele é uma baita de uma exceção,
é
entendeu?
Porque ele era um dos maiores amadores da história, né?
Isso, é o maior amador da história.
É pra cravar.
Exatamente. Então igual o Lomachenko, não vai aparecer outro, entendeu? Então.
Que foi lutar para o título mundial com.
É, na segunda luta. Na segunda luta. É, exatamente. Ele perdeu, aí ele ganhou na terceira. Entendeu? Então, é o cara, inclusive, é o recorde, né?
E é atual campeão do mundo.
É, sim.
Então, assim, ele é um cara muito fora da curva.
Ele é o mais rápido a ter ganho um título mundial e o mais rápido a ter ganho dois títulos, em duas categorias diferentes. Ele já é campeão super.
E é o cara que eu mais gosto de ver lutar hoje em dia. É muito bom ele lutar. Muito plástico, muito fluido. Meu treinador também, professor, o Carlos Portuga, grande abraço pra ele também, é aquele lutador favorito dele. Mas, enfim, pessoal, você que viu o Robson lutando, passou no Sport TV, o Sport TV tá tentando investir nele.
No Yamaguchi,
no Esquiva. E no Esquiva, assim, é legal ver o boxe voltando pro Sport TV em horário de aí desse fim de semana à noite, horário clássico de boxe, dando um bom espaço. E normal, pessoal, ele ganhar de nomes irrelevantes, e aí tem que fazer isso mesmo, né, Léo? Tem que atropelar, a parte dele. Isso. Vai fazer um cartelzinho até ficar com uns 8, 9, 0 e começa a pegar uma encrenca maior, até mais, de repente, né? Sim, 10, mais, 12, mais. 15. É. Enfim, esse é o boxe e. O senhor está devendo um minuto do boxe para a nossa audiência. Alexandre Matos, o pessoal cobra. Alô, Pedro Carneiro, Alexandre Matos, vocês estão devendo um minuto do boxe para a nossa audiência.
Devo no Nelo, pago quando puder.
E. Não, pague logo, por favor. E um abraço já para Bruno Virgílio, Heraldo Barril Ferreira, grande Barril da Bahia. Deixando perguntas já sobre a luta do Weidman, sobre o UFC do fim de semana. Podem deixar largar as perguntas que a gente já vai chegar lá. Outro assunto, Ale, rapidinho, Ale, Tintin, ouvintes. Foi o Gracie Pro, né? Um evento de jiu-jitsu, exclusivo de jiu-jitsu, que aconteceu nas Arenas Olímpicas, no Parque Olímpico do Rio de Janeiro, organizado e idealizado pela Kira Gracie, nossa colaboradora aqui, tá no nosso programa do apoia.se/MMABrasil, do Apoia-se. Ela colabora com o nosso site, a gente fica muito feliz com isso, participe você também. A Kira, ela idealizou esse evento, ficou muito legal, Ale, eu achei uma proposta muito boa. Eu queria que você falasse até sobre a questão do público, se foi o esperado, se não foi. Eu sei que não é um evento padrão, não, às vezes não é fácil você chamar para um evento de MMA, muito menos de jiu-jitsu, que é um nicho mais específico ainda. Mas assim, eu gostei muito da estrutura do evento, o combate fechou também a parceria com a Kira, então deu a cobertura devida. E tivemos possivelmente a maior luta da história do jiu-jitsu, não em representatividade, mas em títulos mundiais. Não sei, a gente vai falar de baluartes do jiu-jitsu que foram mais importantes, em simbolismo, mas em títulos do pano, o mais importante estava ali, dois deca campeões mundiais e uma, pra muitos, uma zebra com o Roger, não dá pra chamar de zebra porque são dois monstros, mas o menos favorito, Roger Gracie, e venceu o campeão da ativa e mais novo o Marcos Buchecha pra explodir a arena no Rio de Janeiro, que invadiu o octógono, levantou ele, era o cara da casa, era o carioca lutando. Ale, conta pra gente como é que foi o Gracie Pro e da nossa cobertura também.
Cara, a Kira falou a Kira tem uma frase pra falar do Gracie Pro que eu acho bem legal, que vale muito isso. É o campeonato que ela não teve enquanto ela era atleta, né? Então é muito legal, é uma proposta muito diferente, né? Pra quem tá acostumado, ela investiu num circuito, numa coisa que a gente sempre pede. Por exemplo, futebol brasileiro. Ah, o cara chega lá, vê o jogo e vai embora. Não tem mais nada, entendeu? Ela botou um monte de atração. O cara vai lá ver as competições. Ah, peraí, agora eu vou dar um rolê ali nos food truck. Agora eu vou dar um rolê ali na área das lojinhas. Agora eu vou ver o seminário do Renzo. Agora eu vou ver o seminário do Carlão. Agora eu vou ver a demonstração de defesa pessoal. Entendeu? Então ela investiu em eventos periféricos, que é muito importante, entendeu? Então eu acho assim, foi o primeiro evento, né? Eu acho que o sucesso do primeiro evento vai alavancar o público para os próximos. Entendeu? Eu espero que ela consiga desenvolver novas edições do
Fazer Gracie vingar,
Pro,
né?
Fazer vingar. E, E, cara, terminou de um jeito... Assim, eu fiquei arrepiado, cara. Eu quase chorei quando o negócio acabou. É, você falou de baluarte, dessas coisas todas. É, eu acho, pra mim, é a maior luta de jiu-jitsu da história, tá? Por quê? Porque vamos falar do esporte competitivo, tá? É, teve o Rickson, que é o maior lutador de jiu-jitsu de todos os tempos. E todo mundo, assim, os fodões falam que vão fazer treino com o cara, e os caras, por melhor que ele seja, o Rickson te ensina uma parada que o cara olha e fala, maluco,
então assim, tirou isso.
A caixa de ferramenta do cara é inesgotável, entendeu? Não acaba nunca, não tem fundo, beleza. Então, tira esse tipo de luta do jiu-jitsu de competição, que começou lá no Mundial de 1996, se não me engano, né? Começou lá com o tetracampeonato do Royler, 96-99, depois saiu...
É, porque jiu-jitsu de competição é recente também.
Isso, exatamente. Tem 20 e poucos anos. Então, é a maior luta de todos os tempos. Porque você pegou o cara que era o maior campeão da história, tá?
Roger.
O Roger. E um cara que igualou a quantidade de títulos dele e bateu o recorde dele de títulos no absoluto, né?
Que é o Marcos Buchecha.
Que é o Marcos Buchecha. E o Marcos Buchecha, em forma, no auge...
É porque o Roger não tá mais no auge.
O Roger tá com 35 anos. O
que é uma idade
tá com 27. Jiu-jitsu. Exatamente. Já se dedicando pro MMA. O Roger é campeão meio pesado do One. E aí, ele, inclusive, pra ele fazer essa luta, ele negociou com o One. Falou, peraí, eu não vou defender meu cinturão agora, não. Ele falou ontem, depois da luta, que ele vai defender no final do ano, né? Provavelmente em dezembro.
O One evento asiático.
Isso, One Championship. E ele tava se dedicando. Pô, ele lutou no UFC, lutou no Strike Force. Então ele já não tava mais se dedicando ao jiu-jitsu a pleno desde 2010, 2011, entendeu? E tanto é que ele perdeu, ele empatou com o Buchecha na luta no Metamorfose de 2012, porque as regras do Metamorfose são ridículas, né?
O Metamorfose é um evento de grappling que só vale a finalização.
E aí neguinho acha, só vai ter luta pra frente. Porra nenhuma, entendeu? É, o que aconteceu ontem era luta vera, nas regras da IBJJF, entendeu? A única diferença da regra é que em vez de 10 minutos foram luta de 15, e valendo ponto, valendo vantagem, valendo tudo, punição, tudo, exatamente como tem que ser. E aí, amigão, tu vai ter que ir pra dentro. E é o seguinte, até a luta começou muito, muito, muito estudada, muito travada, inclusive saindo do padrão do Buchecha, que é um trator, né? O Buchecha, ele começa a luta dele igual um louco. Ele tem uma puta de uma explosão, uma agilidade animal pra um cara do tamanho dele, né? 110 quilos e 1,90 e tanto.
Os dois sendo pesados, eles ganham absoluto, mas eles são pesados.
É, eles são pesadíssimos, especificamente, que é a mais pesada de todas, né? Que tem o pesado, super pesado e pesadíssimo. E o Roger falou, normalmente eu sou mais pesado, dessa vez eu não era o maior, eu não era o mais forte, eu não era o mais jovem e eu não estava... O Buchecha acabou de ser campeão mundial passando carro, entendeu? Ele foi campeão mundial do peso absoluto.
Rindo
de um modo monstruoso, entendeu? Porque ele tá numa fase monstruosa. Ele é um lutador monstruoso. E ele começou respeitando muito o Roger, né? Ele começou segurando, começou... Não saiu pra aquela explosão. De repente, se ele tivesse ido pra aquela explosão, ele tivesse botado uma pressão, ele ia errar. Vou tentar queda. Uma hora ele consegue, entendeu? Ele não fez isso. Quem sou eu pra julgar o Buchecha? E o Roger é simplesmente um monstro. É simplesmente um animal. Teve uma hora, cara. Assim, a primeira tentativa de queda do Buchecha foi fobado. A segunda tentativa de queda, como o Carlão falou na transmissão, ele teria derrubado todo mundo. Tá? E o Roger, ele não derrubou. O que me chocou de verdade foi a pegada cruzada que o Roger dá no kimono, que ele trava, bicho. O braço, principalmente o antebraço, essa parte do braço colada no corpo e o antebraço estático, fixo, e o Buchecha é um monstro. E o Buchecha não conseguiu quebrar essa pegada, não conseguiu estourar essa pegada.
É técnica, não é força, pra quem não sabe, né?
É muita
técnica isso.
E, cara, e falando em técnica, bicho, o Roger... o Roger só faz o feijão com arroz, meu irmão. O cara faz o feijão com arroz do jeito mais perfeito, mais correto, mais alinhado, mais ajustado que você já viu na sua vida, entendeu? Então, isso é arte, cara. Isso é arte, bicho.
Pra quem não viu a luta, só pra explicar, né, Ale? O Roger conseguiu a finalização, ele conseguiu mochilar no Buchecha.
Isso, ele pega, ele vai pras costas do Buchecha numa entrada que o Buchecha deu, que o Roger tava esperando. O Buchecha faz isso sempre e o Roger tava esperando. Quando ele pega as costas, e aí muita gente achou ele tava com a mão esquerda do Buchecha dominado, né? O Buchecha não tinha mais pra onde ir e o Roger não perdeu aquela pegada. Quando o Roger passa o braço por fora, e muita gente achou ligou pro Mata Leão, não foi o Mata Leão. Ele puxa a lapela do Roger lá de trás, lá do Buchecha lá de trás, e estrangula.
Pra quem tá na câmera no ao vivo, o Ale pode mostrar na pela técnica pro seu agasalho. Você usa
ele pega a lapela por trás, então isso. Ele pega
aqui. Você usa o pano do kimono para estrangular. Pano do kimono
pra estrangular, puxando.
O que é algo meio até tido como básico no jiu-jitsu, né? É uma finalização que não é muito complexa.
É por isso que ele é genial, entendeu? Devo falar, teve um mundial, eu não me lembro que ano foi. O Arthur Júnior tá ouvindo a gente aqui, o nosso repórter da Grace Mag, de repente ele bota aqui nos comentários, eu não me lembro que ano foi exatamente, mas nego falou, o Roger só ganha de estrangulamento da lapela da montada. Ele teve um mundial que ligou todo mundo, assim. Todo mundo. Ele falou, já que vocês estão reclamando, eu vou finalizar todo mundo
assim. O velho papo do futebol que o pessoal acompanha aqui é o Robin só corta pra dentro e chuta. Isso,
o Garrincha que só dribla pra direita e ninguém consegue parar. Essa
parada aí. É que o do Garrincha, o Leandro Amin disse que é lenda porque ninguém nunca viu também.
Não tinha TV, se não tá na internet é mentira, né?
Exato. E eu conheço alguém que diz que o Messi é só a esquerdinha.
Deus me livre. Acho que eu conheço a pessoa, imagino quem seja.
Deus me livre.
Enfim, Ale, pra quem quiser, né, tem toda a cobertura na Globo, né? Uma luta histórica. Realmente a arena explodiu, é arrepiante, porque a Kira e o Renzo invadem. Como a gente falou, o Buchecha é o paulista, né? Queria até dar um grande abraço pro Elinho, amigo meu da Checkmate, tá lá nos Estados Unidos, treinou com o Buchecha já, inclusive, rolou, tá também com ele, ele luta campeonatos também. E deve estar um pouco triste com a derrota do Buchecha, mas uma baita luta, muito legal. Assistam, é curtinha, 6 minutos, né? Pra quem nunca viu.
Bruno.
Oi, Tintin.
O pessoal tava falando, né, que o cara que faz o simples, né? Que é coisa mais genial do que você pegar o campeão, o maior campeão do absoluto do jiu-jitsu da história, com um golpe que você aprende na segunda semana de aula. Não tem nada mais genial que isso, né?
Não, realmente. Pronto, fim de argumento.
É o Roger. É o Roger. Isso é o Roger.
Então, muito. Tintin, até te ignorei um pouco porque eu deixei o Ale tomar aqui a palavra, mas tem mais um comentário, Tintin?
Não. Foi bom deixar o Alexandre falar que ele manja muito mais.
Sabe alguma coisa do assunto esse menino, né?
Quem sou eu?
Tá começando bem. Enfim, pessoal, é isso. A gente fica muito feliz com o evento. Vai ter um texto no site, né, Lê? Do Gustavo Menor, aliás, que fez a prévia, isso. Nosso conteúdo de jiu-jitsu, um abraço pra ele. E vai ter a prévia no site. Vai ter o review do evento no site, deve ser essa semana, né, Lê?
Isso. O Caixa que tá fazendo já terminou, inclusive já me mandou mensagem aqui dizendo que tá pronto.
Ah, eu ia dar o crédito errado pro Menor, então. Então
foi o Menor fez a prévia, o Caixa foi lá.
E antes de passar pro UFC finalmente, estivemos, o MMA Brasil esteve. A gente fez a cobertura ao vivo, principalmente no nosso Instagram. Galera, siga nosso Instagram. Instagram.com/MMABrasil_oficial e nosso Twitter, @MMABrasil. A gente soltou fotos lá, informações. Tivemos os dois dias na arena, inclusive, né? Rio.
Sim.
E foi muito legal a cobertura que a gente fez, então a gente agradece o pessoal também que acompanhou com a gente, o pessoal do evento que deu moral. Teremos a matéria no site lá pela terça, quarta-feira. Estejam de olho no site. Bom, UFC, Alexandre Matos, vamos, Tintin?
Bora.
Leandro Amin, solta a trilha. Ô Tintin, sabia que sempre que entra a trilha do UFC, o Leandro Amin fica balançando a cabeça aqui, tipo show de heavy metal, sim, entendeu?
Headbanger.
Roqueirão e Amin.
Roqueirão, grande.
Eu tive uma banda chamada H2 Olhos quando eu era pequeno.
Juro por Deus.
essa é uma outra história.
Isso é licença poética.
Não, é uma história que uma vez eu cuidava de uma casa que fazia festas e a polícia entrou na casa porque precisava ter acesso ao telhado pra buscar um ladrão que tava fugindo pelo bairro.
Que espetáculo.
E o cara olhou e falou, mas o que é isso aqui? E a gente meio com medo de falar o que era, né? O policial ia encrespar. Não, a gente cuida, faz umas gravações, um show, e o policial começou, não, eu tenho uma banda, chama H2 Olhos, tal.
E, contratado, óbvio,
não era. Queria tocar de qualquer jeito na nossa casa, e a nossa casa não era exatamente o lugar apropriado pra, enfim, pra uma gravação de uma banda, muito menos uma banda chamada H2 Olhos.
Leandro Amin, que já trabalhou na Liga de Escola de Samba, sabia dessa, Bruno?
Eu não sabia, tratante, nunca me passou essa informação.
Foram 4 carnavais, o período mais legal da minha vida, sem dúvida.
Viva o Carnaval Paulista. Pessoal, vamos falar do UFC aqui, cascatas à parte. Um evento muito legal, um evento em Long Island, né? Pra quem não sabe, acho que é o quarto evento em Nova York, né? Long Island fica na grande Nova York, né?
Eu não sei. Ah, não,
teve Buffalo, Albany, Brooklyn.
Brooklyn e Nova York mesmo,
quinto, então. Então, quinto evento em Nova York, no estado de Nova York, desde que o UFC retornou.
É a terceira do Weidman, né?
Isso. E em Long Island, na grande Nova York, ali você chega fácil, de Manhattan, do Brooklyn e tudo mais, está na grande Nova York ali, eu acho que o município não é o mesmo, mas está do lado da ilha ali, está pertinho da Estátua da Liberdade, que é o que o pessoal conhece. E uma arena lotada para ver mais uma vez o herói local Chris Weidman, que perdeu outras duas vezes em Nova York, lutando, e agora mais do que nunca no quintal de casa.
Isso, ele é
nativo
agora
de Long Island.
Ele é nativo de Long Island.
E do condado de Nassau.
A Nassau Memorial é do outro lado da rua, arena? Literalmente da Hofstra University, onde ele estudou, se formou em psicologia e disputou a Divisão 1. E é, acho que parece que ele falou que fica 12 minutos de casa, entendeu? Então é perto mesmo.
E assim, eu vou dizer, a gente vai comentar um pouco sobre a torcida, eu queria comentar, foi um destaque legal, mas enfim, um evento muito legal, encabeçado pelo Whiteman. Teve 5 brasileiros lutando, foi isso?
6.
Né, Alexandre? 6 brasileiros, 6. Então...
5 no preliminar e o Tominho.
É, então foi assim, um evento bem abrasileirado também, então muito legal para quem parou para assistir. E vamos começar falando de cima para baixo, para a gente dar prioridade aqui para as lutas principais, pelo Whiteman. Antes de falar da luta, meu comentário era o seguinte... Eu acho que eu nunca vi uma torcida americana apoiando tão forte um lutador como foi essa luta do Weidman.
Porque a torcida americana ela é um pouco assim...
Ela é menos passional, ela quer ver o esporte.
E ela quer ver a porrada comer, exatamente.
É, ela é menos passional. E assim, mas por exemplo, as lutas Anderson e Weidman, eles apoiaram muito o Weidman, já. Porque ele é o All-American,
tá cantando Estados Unidos. Ele tá com a bandeira.
Cantando Living the USA... Mas foi um absurdo no ex-ginásio do New York Islanders, isso, do Rock no Gelo, que o pessoal apoiou.
Let's go, Weidman, let's go,
Weidman. O tempo todo, assim, não era que é uma música em palavra, era uma música atrás da outra. Nas quedas, ele conseguiu uma passagem de guarda, ele tentava encaixar uma guilhotina, a galera vibrava, ele explodia.
Tava bom, né?
Então, assim, é uma coisa bem de brasileiro, de irlandês, sabe, a gente vê isso bastante em outros povos, mexicano, latino, mas paixão americano a gente não vê, e eles compraram muito o Weidman, era o garoto da casa, ele tava lutando, e a gente viu um Chris Weidman vencendo o terceiro round por finalização, pro Katagatame, o Kelvin Gastelum. Alexandre, você fez uma prévia no site dizendo que o Weidman teria vantagem nas quedas, no jogo agarrado, e a tarefa do Gastelum era aproveitar as falhas do Weidman na trocação, e você opinou até que achava que o Weidman cansaria em 5 rounds, como ele cansou nas últimas lutas, e o Kelvin Gastelum venceria. Quase o Kelvin Gastelum conseguiu um nocaute, né? O
Weidman, finalzinho
que,
do primeiro round.
Que vem de 3 derrotas por nocaute, e ia perder novamente por nocaute no primeiro round, foi salvo pelo gongo. Mas fora isso, um passeio do Weidman. Ale, aonde você acha que a luta se desenrolou que você não esperava? O que você achou dela? E daqui a pouco eu tenho uma pitadinha crítica pro senhor.
Ele não teve a queda de rendimento que ele vinha apresentando nas últimas lutas. E eu descobri isso há pouca... uma hora de começar o evento, assistindo o Road to UFC, que é tipo o countdown dos eventos da Fox. Que o Ray Longo dizendo que fez uma preparação dessa vez num centro de excelência em performance. Eu falei, porra...
Obrigado então, por me avisar agora.
Então eu não sabia dessa informação. O bicho voou, ele tava voando. Então o nego falou... Teve alguém no meio do primeiro round, olha lá... Depois que a usada começou, o Weidman cansa toda a luta. Eu falei, nossa, que esse cara tá vendo?
Teve comentarista falando isso.
Sempre falo, né, bicho? O cara não pode dar uma queda de rendimento num esporte que queda de rendimento acontece em toda hora, pro cara dizer que ele tá cansado. E como eu sempre falo, queda de rendimento vai acontecer. O que você vai ver se o cara tá cansado ou não é como ele reage a essa queda de rendimento. E o Weidman manteve um nível físico e um nível de pressão elevado o tempo todo, né? E a outra coisa que me surpreendeu, assim, não que me surpreendeu, mas que me lembrou, que ele ganhou a luta até em pé, inclusive. Fora esse finalzinho do primeiro round, ele ganhou a luta em pé também. E ele é capaz disso, né? Que é só você ver o modo como ele ganhou do Lyoto Machida. Então as pessoas, tipo assim, ele perdeu 3 lutas cometendo 3 erros estúpidos, né? Ele fez 3 burrices e foi derrotado. Ele começou melhor nas 3, começou vencendo as 3, tomou 3 nocautes. Porque cometeu erros esdrúxulos, nenhum erro tão esdrúxulo quanto o do Luke Rockhold. E deu essa impressão de, porra, que
pra agora, pra repassar, cara? Né, Leo? Ele perdeu pro Rockhold tentando um chute rodado, uma outra da empatada e caiu no chão e aí foi nocauteado no ground and pound.
Contra o Yoel Romero, na luta seguinte, ele vai tentar uma entrada de queda sem finta, lentíssimo, contra um cidadão explosivo que nem o Romero, tomou aquele joelhaço na cara.
Numa luta que tava empatada também.
Que tava empatada, ele perdeu um round e ganhou outro. E contra o Diego Armusassi, ele entrou em colapso. Eu acho que ele foi ali, realmente, ele cansou e colapsou. O segundo round ele tava em colapso, entendeu?
Mas o Armusassi, o resultado foi justo e tal, mas foi uma situação totalmente estrúxula, né? Não foi uma luta que termina de uma forma normal também.
Não foi. Mas, tipo, teve culpa do Weidman, entendeu?
Sim.
Ele se machucou ou não se machucou? Entendeu? Vem cá, ele só tinha condição de, ele só não tinha condição quando ele achava que a joelhada era ilegal?
Não, não, isso entendeu? Aí não tá em nenhuma discussão.
Ele errou também, justiça,
é isso. E bem feito,
inclusive. Bem feito, inclusive, concordo. Exatamente. Então e ele entrou em colapso, entendeu? Bizarro. E aí eu acho que aquilo ali assustou o Heilong e o Matt Serra, falou, bicho, não dá.
São os técnicos, né? O Matt Serra é campeão do UFC.
Isso, aí falou, não tem condição dele travar desse jeito que ele travou. E aí mudaram a abordagem dos treinamentos dele, deu super certo, né? E ele teve uma atuação absolutamente sensacional.
Tintin, pra você sentiu uma evolução no jogo do Weidman ou ele simplesmente deixou de dar os vacilos que ele deu nas últimas lutas?
Eu vi muito mais evolução física, como o Alexandre estava até falando, mas a técnica dele sempre foi muito boa, isso, né? Isso. Ele sempre foi muito completo. Eu acho que foi um pouco do que a gente estava acostumado a ver, só que com uma melhora física aí, com o Alexandre até trouxe a informação do treinamento de grande rendimento, né, tal. Então acho que essa foi a grande evolução. No terceiro round ele estava com ritmo ainda igual do primeiro, né? Isso fazendo uma boa parte da luta agarrada, que é onde normalmente se desgasta mais.
Muito isso.
Então acho que isso foi importante para ele poder até fazer mais uso do onde ele é melhor, né? Que ele é muito bom nas quedas e no solo, né? Ele tem uma técnica de solo irrepreensível, cara. Ele é muito bom fazendo transições, a jogada que ele fez para pegar.
E juntar pegar o wrestling com o jiu-jitsu também, né?
Isso, exatamente, juntar o wrestling com o jiu-jitsu. O caminho que ele fez até encaixar o katagatame ali, saindo, partindo da lateral do Gastelum ali até encaixar, foi muito bem feito, né, muito inteligente. E quanto um cara que também é bom no chão, né? Então é uma luta muito animadora por parte do Weidman, na minha opinião.
É, cabe o reforço, né? O Tintin lembrou bem que o Gastelum também é um bom grappler, né? Principalmente de um wrestling muito, muito de pressão, muito bom. Mas, cara, a diferença física foi muito grande nessa luta, né? Então, o Gastelum viu, ele tomou um prejuízo tão grande na parte física que ele falou que ele vai mudar o way of life dele, né? Vai mudar alguns hábitos de vida e vai voltar pro 7-7, que é pra onde ele nunca devia ter saído.
É, inclusive, né? Essa grande diferença física que...
É, meu ponto, calma. Sem spoiler, que agora eu vou cornetar o Matos, Tintin.
Sim.
Isso é rápido. Pessoal, tem muito comentário de vocês ao vivo aqui com a gente. Desculpa não estar registrando todos, é que tá... A gente tem bastante coisa para falar, mas só mandar um abraço que a gente não mandou ainda. O Diego Vasconcelos, Diego Ribas, Bruno Cabreira, Arthur Malaspina, grande professor, Phil Santos. Enfim, o pessoal está deixando as perguntas aqui. A gente vai registrando aqui as perguntas assim que o tema der uma liberdade. Tintin, esse gancho que você falou da porte físico foi o que me espantou. Primeiro no famoso tail of the tape, porque eu não tinha lembrado que a diferença física e de alcance era tipo de 15 centímetros.
15 de alcance e 12 de altura.
Muito grande.
13 de altura e 15.
E claramente os dois físicos... O Weidman é um peso médio grande.
Enorme.
Que poderia ser um peso meio pesado.
Ele é da altura do Glover, por exemplo.
Isso. E enquanto isso, o Kelvin Gastelum não era para ser um... Era pra ser um meio médio.
É, então ele é um médio gordinho.
Um médio pequenininho contra um médio gigantesco.
Isso.
Cara, surreal. A hora que os dois alinharam pra encarada, eu falei, tá errado isso. Tá errado, vai dar merda. E ainda assim a gente viu o Kelvin Gastelum conseguindo um knockdown no Weidman num momento de bobeira do americano. Aliás, os dois são americanos, né?
É porque um é desses mexicanos.
Alexandre, essa questão física... Pra você, é lógico que a gente já sabe que o Kelvin Gastelum não tava nessa categoria, mas pra você não pesou esse ponto na análise, porque você achava que o gás do Weidman ia acabar muito cedo?
Isso.
Porque assim, claramente o Weidman grudava no Kelvin Gastelum e, meu, ele arremessava como quis.
Exatamente,
ele o Kelvin Gastelum pra fora, um saco de areia.
É, eu li um dos sites aí, nego usando a expressão ragdolled, né? É tipo assim, tratou como se fosse um boneco de trapo, tacou no chão.
Isso.
E manipulou do jeito que quis, e zuniu. E aquelas quedas que ele fazia da riding position, que ele pegava, que era uma... Até teve um vídeo rolando hoje no grupo dos colaboradores muito legal, de um breakdown que um site de... Um canal de jiu-jitsu faz.
Grupo de colaboradores, que é nosso grupo de WhatsApp, para quem colabora com o site, na questão de pagar as contas do site, no nosso financiamento coletivo, que está no apoia.se/MMABrasil. Confira lá e participe do grupo conosco.
Isso, para você poder ver esse tipo de detalhe que a gente viu.
E comenta. Vou te cortar de novo. A equipe inteira nossa está no grupo, né? A equipe inteira do site está com os leitores e ouvintes colaboradores que participam.
É por trocando isso. Ideia. Então, o vídeo mostra como que o Weidman fez a aplicação do folk style, do folk wrestling, do wrestling, baseado muito em riding position, muito em lutar. É muito difícil mostrar, não dá, eu não vou me levantar muito agora, mas enfim, dá uma olhada.
Mas no... a riding position, ele pega meio por trás, lateralmente por trás.
Isso, então é exatamente.
Meio no sentido de uma das... pelo lateral.
Diferente por trás. Do que você está acostumado ao Demian fazer, de travar os ganchos e pegar e mochilar.
Isso, não é uma mochilada, é uma mochilada lateral, digamos. Isso.
E inclusive o vídeo mostra que o Demian perdeu muita posição, muita pegada com o Masvidal, que o Weidman não perdeu com o Gastelum. Tudo bem, o Demian não era tão maior do que o Masvidal como o Weidman era do Gastelum, então
isso ajuda também. E além que o talento do jiu-jiteiro de elite como o Demian, pro wrestler de elite como o Weidman, no controle de queda do wrestler é maior.
Isso, então... naquele canto específico, contou mais o wrestling do Weidman do que o jiu-jitsu do Demian, né? Aí no chão, o wrestling do Weidman não é do nível do Demian, mas, por exemplo, o Weidman passou a guarda do Demian duas vezes quando eles se enfrentaram, mas é de altíssimo nível também. O Weidman
tem jiu-jitsu bem ajustado
pra mim. Muito bom, entendeu? Então
fez o que quis com o Gaston.
Fez o que quis e surreal, entendeu? A parada é, eu achei que fosse cansar, entendeu? Tanto é que se você ver a prévia, a luta aconteceu do jeito que eu falei. Entendeu? Eu falei, o Weidman tem um jeito de ganhar que é esse. E aconteceu exatamente o que eu falei. Entendeu?
Ele só não cansou.
Exatamente. Aquilo que aconteceu no final do primeiro round, eu achei que fosse acontecer lá pro final do quarto. Entendeu? Aí eu falei, lá no final do quarto ele vai estar cansado, e de repente ele tá com 30-27, cansado e vai ser nocauteado. Entendeu?
Foi o que eu imaginei. Eu vou dizer que se tem mais 10 segundos ali, tu não errava o palpite, não, hein?
No primeiro, exatamente, acabava... no primeiro round.
E a gente sempre mencionou na época dos duelos contra o Anderson, Alexandre, o psicológico do Weidman é muito grande. Até você me escreveu nas matérias que o Weidman não vai cair no psicológico do Anderson, que é de provocar o adversário e levar ele a erros, porque o Weidman é um cara que fez psicologia, pra você ter uma ideia, né? Então Sim. Ele é um cara que é, claramente, e ele cresce em decisões desde a época do college, da universidade, ele cresce em decisões.
Ganha de gente melhor que ele.
Isso. Então na luta foi muito importante também. Ele toma um knockdown, um socaço do Gastelum, que entrou na fuça dele, ele cai babando.
Nossa senhora, babando.
Salvo pelo gongo, literalmente, e ele volta, respira
e volta lindo na luta. Isso, exatamente.
Isso ele é muito já difícil.
Volta, ele não voltou trôpego, ele não voltou bêbado, ele já voltou centrado pro octógono, ou seja, abalou, mas não abalou tanto assim, né? Foi um puta knockdown, mas ele voltou rapidinho. E voltou normal e passou o carro no segundo round. E
quem já participou de 5 minutos de esporte de combate sabe que tomar um socão desse e voltar pra órbita é complicado.
Depois de 5 minutos de esforço, é bizarro.
Tá aqui. Aliás, ao vivo aqui, o pessoal entrando aqui, o Franco, o grande abraço pro Rodrigo Franco, direto do Mato Grosso, promotor, amigão meu. Vitor Hugo, o André Narque, vulgo canhoto. Esse eu tive um prazer de treinar boxe com esse cidadão, Alexandre, e esse também sabe que quer tomar um soco e fica meio fora de órbita. É uma merda, o cara é canhoto, ainda ia mais baixo que eu, aí tem que entrar no infight dele, é uma bosta, puta prejuízo do caramba. Grande abraço pro Murilo também. Tintin, me diz uma coisa, a gente tá falando do Weidman aqui, mas e o Gastelum? O cara nocauteou o Belfort, foi pego no doping por maconha, né? Então não foi um doping esportivo que ele foi pego. E aí agora luta contra um Weidman gigantesco, consegue dar certo o trabalho e dar um knockdown. O Gastelum se cuidar um pouquinho, acertar o peso e tudo mais, é um cara pra ficar topo de categoria, né, Tintin?
Vou até usar o que o Alexandre falou no texto dele hoje, né, que lançou hoje sobre o Michael Bisping tá dando aquela freada que vai arrumar a divisão. O Gastelum é material para ser campeão do meio médio, cara.
Isso.
O campeão do meio médio, que é o Tyron Woodley, ganhou do Gastelum e tal, mas passou um perrengue com o Gastelum e o Gastelum
numa
forma horrível.
Isso.
Que ele não tinha batido peso por muito, tava bem, bem gordão na luta. E assim, uma luta do Gastelum contra o Tyron Woodley hoje seria uma luta com total condições do Gastelum vencer. Não, né? Diria que ele seria favorito, diria que ele vai ganhar certamente, mas tem condições. Então é material para ser campeão, pode ser campeão da divisão de 77 quilos.
E
só que para isso ele precisa botar a cabeça no lugar, né? Porque não foi a primeira vez que ele foi pro peso médio e voltou.
Não, e ser pego por maconha também é coisa de quem
tá preparado
com a carreira, né?
não é muito de quem tá querendo se livrar de larica, né? Que é o que prejudica ele. Né?
Que alguém quer. Não, e aquela questão, a gente não vai julgar se é o certo, o cara faz o que ele quiser com a saúde dele, mas pra lutar ele, ele não pode estar com isso.
Isso, e ele sabe.
Então ele sabe, né?
Não, ele 24 horas antes e 12 horas depois.
Cara, como é algo que vai prejudicá-lo, cara. Não, não vai ajudar em nada.
Cara, e é surreal ser pego por maconha, porque é o que o Alexandre falou. Drogas recreativas, cocaína mesmo também.
Também.
Você só, que o John Jones foi pego, você só pode ser pego.
Só pode ser punido.
Punido
em 24 horas
antes. Inclusive, essa é a polêmica, porque o John Jones foi pego por cocaína fora de competição.
Isso. É, da primeira vez.
É, que na outra não foi cocaína.
É que na segunda foi doping mesmo, é isso.
Agora, Tintin, o cara, porra, não se segurou um dia antes. Filha da puta.
Não é não fumar nunca mais, né, cara? É só não fumar na semana.
Na semana, cara. Não é na semana, não. Um dia antes. E 12 horas depois, cara, ele vai dormir, acorda e fuma.
Pode ficar no organismo, né? Se ele fumar 2, 3 dias antes, pode cair.
Ah, sim, sim, é verdade.
É só não fumar na semana da luta, cara. 3 semanas no ano você não precisa fumar.
Até uma dúvida, abaixa a trilha, por favor, Leandro. Tintin, como é que você sabe quanto tempo demora pra sair do organismo?
Ah, testes, cara, a gente lê. A literatura médica tá aí pra gente.
Pode voltar a trilha, Leandro, obrigado.
E tem o primo que me avisou também.
Ah, esse primo, você é bem informado, que é uma desgraça. Agora, Tintin, só pra concluir seu comentário, o João de Celos Laclete, um abraço pra ele, comenta. O Bruno Cabreira comenta que o Gaston é subestimado, mas contra o Wilder não dá pra fazer milagre. E o João de Celos Laclete comenta que ele queria ver muito o Gaston contra os tops do meio médio. Já é hora também, Tintin, ele descer e pegar um top?
Sim, até porque ele já estava entre os tops antes de subir, né?
Ganhou do... ele subiu com o Johnny Hendricks. Ele subiu ganhando o Johnny Hendricks.
O Tyron Woodley.
Né? E essa performance realmente não deixa nada a desejar para ele passar vergonha. Um abraço pro Fanini Silva. Já mandei um abraço pro Fanini, não sei.
Foi aniversário dele ontem.
Foi verdade. Grande parabéns pro Fanini, nosso colaborador. Verdade. Outro dia da Bahia já esteve aqui no estúdio com a gente. Esse é outro boto. Fazendo propaganda do grupo dos colaboradores hoje. Mas se você é nosso colaborador, você pode vir no estúdio também, né? Como o Fanini já esteve quando passou aqui por São Paulo, ou pode ser por Skype também. Alexandre, para finalizar essa primeira luta, como ficamos com o Chris Weidman? Tem pessoal que comentou aqui que queria ver trilogia dele. Aqui, o Diego Vasconcelos, vocês acreditam em potencial trilogia com o Anderson? Olha, o Weidman já ganhou duas, né? Não tem mais nada pra ganhar, e o Anderson acho que não ia tipo querer assim, apanhar de novo essa altura da vida.
E não é só isso, cara, é andar pra trás, cara. O Weidman acabou de ter uma atuação que joga ele pra frente de novo. Ele tem que olhar pra frente. Cara, hoje, o lutar com o Anderson é olhar pra trás.
E acho,
pra
trás, e acho que o Anderson também não ia querer, né?
É, uma pancada dessa na vida dele, né? Exatamente.
É, o Marco Antônio comentou que o Weidman apareceu mais seco. Na luta do Mussassi, fiquei com essa impressão. E mais dois comentários aqui. O Bruno Cabreira tá falando, sabe de onde, Ale? Porque a gente tem o Ricardo, o Saraiva, que o Sedano, que isso. É da Costa Rica.
Ele mora, o Bruno mora em Orlando, mas ele acabou de estar viajando, não sei o que ele tá fazendo.
Estou ao vivo hoje direto de South Carolina, né? Exatamente. Diretamente de South Carolina. Um grande abraço pro Bruno. Tem o Lucas lá na China. Tem o vê aqui, vai fugir o nome dele.
Leiro.
Fernando Leiro,
na China,
que também é na China. Então, pessoal, audiência global, maravilhosa. E mais um comentário aqui do Fio Santos, né? Ele comentou que o Guardian perdeu nos vacilos e tudo mais.
E quase
deu o Gaston, ele ficou inteirinho. Talvez essa evolução física, vocês comentaram. Ale, o que fazer com o Chris Weidman? Ele fica provocando o Bisping, mas ele tá atrás da fila de um monte de gente, sim. Ele perdeu do Mussassi.
O
Mussassi foi embora.
Então...
O Mussassi foi embora e o Romero que ganhou dele...
É o que eu falo
dele...
pra galera, leiam o texto que eu publiquei hoje agora, né? Que é essa freada de arrumação.
Eu não li ainda, pô.
Você saiu correndo do trabalho pra casa e ainda não conseguiu ver. Mas é exatamente sobre isso que eu falo, entendeu?
Mas só pra pontuar, o Romero ganhou dele e perdeu.
Isso.
O Mussassi ganhou dele e saiu da categoria.
Isso.
O Rockhold ganhou dele e
perdeu do Bisping.
Isso. E depois se machucou, tá encostando pra trás. Não, e não se recuperou ainda, não venceu ainda desde então. Então, e o Jacaré?
Eu acho que essa categoria agora, ela tava num ponto que ela tinha dois matchmakings que pra mim eram essenciais. Um deles não dava pra ser diferente. Tinha que ter agora Luke Rockhold e Yoel Romero, tá?
Porque os dois vêm de derrota,
isso,
pra ver quem se recupera.
Só que os dois têm casos, no modo geral, de com mais, bastando um vencer o outro, vai disputar o cinturão de novo, tá? Até porque a derrota do Romero pro Itaker foi numa luta muito dura, né? Ligou dois rounds dos cinco. E a derrota do Rockwood pro Bisping foi circunstancial, né? Então, você hoje tem...
os dois perderam, Alexandre.
Sim, os dois perderam, só que você...
Não foi uma derrota aqui do Jacaré pro
Romero. É o que eu falei no texto. Você bate Rockwood contra o Bisping e Rockwood e Romero contra o Itaker sem precisar de malabarismo argumentativo pra justificar o title shot dele, ser um gado ou outro. Entendeu? Imagina o Romero...
Dava pra pôr um contra o outro, quem ganhar tá justificadíssimo o título, title shot.
O Romero ficaria com 8-1 e uma vitória sobre o Weidman e sobre o Rockhold. Tá justificadíssimo, entendeu? Um title shot. E o Rockhold estaria com 6-2 e uma vitória sobre o Weidman e sobre o Romero. Sobre
um title então, contender, né?
É, então é justificadíssimo dos dois. E, por outro lado, o Romero contra o Weidman contra o Jacaré, entendeu? É, eu acho que eram as duas lutas. Aí a porra deve ser, vai o Mick Bender lá, que tá no lugar do Joe Silva, bota o Rockhold contra o David Brent. Eu não sei que onde ele tava com a cabeça de fazer um negócio desse.
Mas... É, acho que é só meramente pra ele se recuperar, né?
É pra dar tempo do, sei lá, quando é que o palhaço do Bispo vai voltar pra poder unificar o cinturão com o Itaker. O próprio Itaker também não tá muito em condição de lutar
nosso
agora,
colunista... então
eu não sei quando é que vai rolar.
Nosso colunista... não adianta ficar matando a elite um contra o outro agora se o cara também não sai de cima, né?
É agora sim, o Gabriel Carvalho, como nosso colunista, comentou que o Rockhold falou que o Romero recusou porque seria uma luta de 5 rounds, por isso ele vai lutar com o Brent. Também eu não acredito em patavina do que o Rockhold fala, viu, Biel? Mas, né, vamos ver.
Também agora... não acredito quantas lutas ele vai fazer no ano, né? Não dá pra saber também.
Exatamente. Agora é o seguinte, um abraço pro Davi Carvalho, que tá aí também, nosso colaborador, que esteve aqui com a gente no programa passado, e chargista do combate, né, com charges excelentes como sempre.
E nossa, inclusive a foto de destaque dessa matéria de hoje é o desenho dele.
Ah, eu não vi, eu não vi a matéria dele. Ainda, né, por isso mesmo.
Sensacional o desenho.
O Tintin, agora sim, você falou que essa categoria não merece que ficasse queimando a elite, mas essa categoria a gente já comentou, tem muito contender nela. Então você já tem o Whitaker na fila. Dá pra você fazer. Dá pra você fazer.
E Bispo é luta compulsória agora.
Não, né? Tudo bem, mas aí não dá pra fazer, ó, um Romero e Rockhold e Jacaré e Weidman. E os dois que passarem então na boca da fila, pô, você já tem uma luta de cinturão definida e você bota mais dois candidatos na boca do gol. De alto nível que merece. Sim. Então, eu acho que tem que casar, sim. Eu acho que até é um casamento fácil.
Já casou, né, com o Branch,
Eu sei, mas pra mim faria sentido. Pra mim faria sentido, é isso. Eu não teria problema de queimar desafiante nessa categoria, que tem grandes nomes na espera. Até porque ninguém imaginava que Bisping e Whitaker ia ser luta de cinturão em algum momento nessa categoria, né? É. Os dois calaram a boca de todo mundo.
Sim.
Um grande abraço pro Rafael Oreiro, que tá aqui, nosso colunista. Grande Maurinho tá com a gente também. Um abraço pro Mauro Yasbeck. Grande Maurinho, um abraço pra você. Vamos descer um no card. Alexandre, já falamos bastante. Vamos esperar, né, ver pra onde vai ficar o Weidman. Falando que agora eu voltei, mas eu gosto do Weidman, o Alexandre é chamado de Weidmanzete.
E apostando no Gastão.
E apostando no Gastão, né? Uhum. Até alguém comentou que fase, né, do Weidman. Tem o Alexandre apostar nele.
E eu falei, pô, isso é um baita de respeito pro meu trabalho, inclusive. como se eu estivesse ali.
Fazendo clubismo.
Fazendo, né? Porra, pelo amor de Deus. Tô aqui há 9 anos nessa porra
pra não comer. O cara sabe até quantos minutos ele mora no ginásio, né, cara? Não tem como não pensar nisso.
Agora, sem clubismo, pessoal, vamos falar do Tominhas Almeida, o brasileiro, que lutou e perdeu mais uma vez. Aí ele tinha a chance de voltar pro bolo de cima da categoria, pegou um outro cara do bolo de cima, que é o Jimmy Rivera, invicto Jimmy Rivera, que ninguém dava moral nenhuma para ele, já está aí na boca do gol também. E numa luta muito parelha, muito legal de assistir, pra mim foi a melhor da noite, foi a que eu mais gostei, não ganhou, mas
foi capoeira e
foi do capoeira,
que também foi,
foi boa também, mas eu gostei até da tensão e até o nível técnico mais alto do Rivera contra o Tominhas, e ele perde o primeiro round, tem um segundo round muito equilibrado, eu até acho que ele venceu, mas foi equilibrado, e perde o terceiro por pouco, num round mais chatinho.
Comentando os mesmos erros do primeiro.
É, isso eu queria comentar, Alexandre, ele tem uma trocação mais fluida que o Jimmy Rivera, um jogo de chão que, acho que os dois estão ali no mesmo nível, pelo menos, eu acho que nenhum dos dois ia explorar muito o jogo de chão, na verdade, nessa luta, ele tem mais envergadura que o Jimmy Rivera, e ele ficou plantado o tempo todo na frente do Rivera e assumiu o risco de tomar golpes curtos do boxe do Jimmy Rivera, que é muito preciso e muito justo. A gente conversava um pouquinho em off aqui, qual seria o problema do Tominhas, Tintin, e a gente discutia aqui, eu falei, Alexandre, eu acho que o problema é o Tominhas, não é tática dele ou treino dele. Porque as duas vezes que ele sentou no banco, o Diego Lima, da Chutebox, o técnico dele, aqui de São Paulo, foi perfeito na análise. Falou, Tominhas, você não pode ficar plantado na frente dele. Tominhas, você tem que bater e girar. Bate e pendula pro lado. Quando ele errar, aproveita o golpe dele e vai para cima. Bate sempre girando. Mesmo quando não for bater, não para na frente do Rivera. Que era tudo que um boxeador que joga no pocket queria. E aí, Tintin, a gente não viu o Tominhas fazer isso. Então... eu já sei o que o Alexandre acha, que a gente conversou em off. O que você acha, Tintin? Falta amadurecimento pro Tominhas mesmo ainda?
Eu acho que falta. Eu acho ele um pouco teimoso, né? Ele tem... até nas entrevistas dele a gente vê um pouco que ele tem muito de algo que eu faço, eu confio no que eu faço, não é um defeito, mas é uma característica da personalidade dele, né? Uhum. Ele confia muito no que ele tem, no que ele faz e foca naquilo até o final, mesmo quando às vezes não está dando muito certo. Mas eu acho que do que você propôs aí, não sei se é o caso dele, eu acho que não, mas o lutador que não consegue também obedecer muito bem as determinações do treinador dele, pode ser que esteja mal treinado, né? Às vezes a dica, a instrução ali é clara para ele bater, se movimentar, não ficar plantado e tal, mas talvez ele não esteja bem treinado para isso. Não acho que seja o caso dele, mas não é excludente, né? Como...
É porque assim, a gente não acompanha, a gente não tem, infelizmente, como tá chutebox no dia a dia, eu não treino chutebox. É até perto de casa, né? Eu poderia treinar chutebox. Mas a gente não sabe como é que tá o dia a dia, mas assim, aí, o contato que a gente tem. A gente já conhece o trabalho do Diego, não é de hoje, né? O Alexandre já fez um texto apontando ele como um dos melhores técnicos do Brasil e até do mundo, né? Não, top 10 mundial.
Ele tava no. Dos
técnicos subestimados, isso, né?
Os técnicos que não são os famosões e são os melhores do mundo.
E o Alexandre colocou ele lá no ranking, então não é de hoje que ele tem esse trabalho de alta qualidade, né, Ale? Até era antes do Tominha estar no UFC e isso. E assim, o que eu tenho pra avaliar é ver o que ele passa de análise pro Tominhas. A tática que ele passou foi muito clara, e ele falou certo, era o que pra fazer, era o game plan corretíssimo ali. Quando ele fez, ele ganhou o round.
A gente tem uma situação aqui que a gente não tem como julgar o treinamento dele, a gente tem como julgar o resultado do treinamento.
Isso.
Né? Não o resultado da luta, não confundir com o resultado da luta.
Isso,
o resultado é o que o atleta apresenta na luta. E é o que você falou, quando ele seguiu esse jogo, essas instruções, ele se deu bem. Ele conseguiu vencer o segundo round, né? Um round, acho que até o mais claro da luta, né? Os dois que ele perdeu foram menos contundentes do que o que ele ganhou.
Eu achei apertado o segundo, Tintinho. Eu achei apertado.
Eu achei o dele mais claro, mas eu não vi essa luta com muita calma, não. Tava na hora no
Cervejex, né?
No meio do furdunço e acabou que não vi tão claramente a luta. Mas assim, é um cara que tem essa característica dele de personalidade meio teimosão, assim. E é garoto, né, cara? Isso, acho que é até natural da idade dele também. Ele vai pegar mais experiência, ele vai conhecer mais o que a gente chama de os atalhos ali do octógono, né? Pegar mais jogo de cintura, mais malandragem. Eu acho que ele tem uma tendência de evoluir. Ele tem o mais importante ali, que é o talento, a coragem, o coração. Eu acho que o que vem pra frente pra ele aí é ele pegar um pouco mais dessa malandragem.
Eu queria trazer o Alexandre para conversa e com os nossos ouvintes. Tem o William Tex comenta, ele só quer botar o Muay Thai para jogo. O Diego Rocha colocou aqui, ó. Alagoas representando aqui mais uma vez. Um abraço pro Diogo Rocha e a toda Alagoas, fã do MMA Brasil e do programa de vocês ao vivo. Parabéns pelo trabalho, MMA levado a sério. Sim, aqui é MMA levado a sério. Aqui não tem chute de resultado, aqui ninguém aposta em ninguém sem ver luta e com base em brincadeira de nome. Aqui é levado a sério, a brincadeira mesmo. Agora, Alê, o William Tex comenta que ele só quer colocar o Muay Thai pra jogo e que o Tominhas passou perrengue até com o Albert Morales. E eu comentei em off com você que ele tomou knockdown do Brad Pickett. O Felipe Biancardi Justo comenta que o Tominhas bateu no limite dele pra subir agora só evoluindo. E o Bernardo Sarpe o Alexandre Cardoso comenta que ele não ouviu o Diego. Se tivesse ouvido, ia ter ganho a luta. Ou se ia ser diferente. E o Bernardo Sarpe comenta que ele podia sair do Brasil pra ter conhecimento em alguma academia forte nos Estados Unidos. Para resumir, o que eu quero te perguntar, porque foi muito comentário que eu joguei, até porque a gente conversou lá fora, o quanto a idade dele ainda pesa, 25 anos de idade, é só a gente lembrar do Max Holloway com 25, com 27, que é o campeão hoje dos pesos penas, ponto 1. Ponto 2, você acha que é caso de procurar outros treinamentos ou de aprimorar o treinamento que ele já tem, já que as instruções parecem ser corretas, ele só não está conseguindo obedecer a isso? O quanto ele ainda se deixa levar no emocional de confiar no Muay Thai, na pancadaria?
A questão de treinar fora, por exemplo, eu acho que ele poderia treinar fora se ele levasse o Diego junto, tá?
Eu não consigo ver ele sem o Diego, é o mentor, né?
E é o cara que conhece ele todo, entendeu? O Tominhas chegou novinho na mão do Diego, o Diego moldou o Tominhas lutando e o sertanejo também. Então, talvez ele numa academia diferente, numa IKA, numa ATT, no Greg Jackson, na Tristar, ele tivesse parceiros de treinos que levassem ele a outro nível, a outro tipo de necessidade nos treinos, tá? Eu não acho que é uma questão de o Greg Jackson vai botar uma mentalidade no... T- Talvez, de repente. Mas não é a mentalidade
que eu digo... Parece ser o principal problema esse.
É, não é esse, a mentalidade que eu digo em relação à parte tática e estratégica da luta. Uhum. Porque o Diego tá fazendo, certo. Entendeu? Como você falou, quem prestou atenção nas instruções do Corner, o Diego tem uma leitura de luta muito bem feita. É, como o Tindy falou, eu não vejo os treinos dele, né? A gente só consegue entender o resultado dos treinos dele. E o resultado dos treinos dele é, ele não para de errar a mesma coisa o tempo todo, tá?
É, ele tem... Rebater e ficar parado.
Ele tem esse jogo. Alguém falou aqui também. Você tem um estilo que te leva a um nível. E você precisa mudar para você passar de nível. Tá? Eu acho que o Tominhas está nessa fronteira. Tá? O Tominhas tem que mudar o jogo
foi
dele.
Foi o Justo que mandou Biancardi.
Foi o Biancardi, só podia ser o MVP. Então ele tá nessa fronteira que ele precisa fazer alguma coisa para mudar.
Mas sabe a questão? O William Terkes coloca aqui, até o Tintin, se quiser. Tintin, pode opinar também, já de fora da roda aqui, que a gente tá acelerando bastante a discussão. O William colocou, o Tominhas precisa buscar um intercâmbio. De repente, um intercâmbio é aquele que ele passa 2 meses e volta. Não precisa mudar de academia.
Acho ótimo. Acho ótimo.
Porque, mas sabe qual é a questão?
E principalmente, de repente, fora de camp. Entendeu? Vai, tira 2 semanas agora de descanso.
Isso.
E se mete, vai e se manda 2 meses.
Mas sabe qual é o ponto? Que eu não fico pesando na academia dele. Quando ele fez o que o treinador dele pediu, atual, ele ganhou o round pro Tintin. Pra gente não ganhar, foi apertado ou ganhou apertado.
Ganhou.
Ele fez uma luta boa. Quando ele bateu e girou, quando ele não ficou estático. O que acontece, isso, pra quem não viu a luta? O Jimmy Rivera é um boxeador pequeno, muito forte e muito preciso, com uma guarda fechada.
E ele não é só boxeador. Ele é um wrestler muito bom também.
Bom.
E foi a sorte do Tominhas. Se ele para no infighting, ele vai ser jantado no boxe, vai ser jantado no wrestling.
Na queda.
A sorte é que ele só foi jantado no boxe.
E agora, Ale, você pra câmera, que você tá com uma visão melhor que eu, o pessoal tá vendo, mostra a diferença da guarda do boxe pra guarda do Muay Thai.
O boxe é isso aqui,
o boxe fechadinho. Joga fechadinho.
Isso, exatamente.
E Muay Thai, até porque tem um chute e tudo mais, envergadura maior, você joga com a guarda aberta.
Exatamente, já com o braço mais
esticado mais pro esticado, alto, isso. Você vê que o Tomás fica até com a mão pra cima da cabeça, assim.
Isso. O que é o risco dele ter tomado um quedão nas pernas, mas enfim, acontece.
E esse jogo, no pocket, que é os dois perto um do outro, é muito cruel pra quem tá no Muay Thai.
Muito.
Que é muito mais aberto.
É,
você não tem o chute, ajoelhada, cotovelada, é só no soco a curta distância. O boxeador vai levar vantagem quase sempre, se o nível é parecido de trocação. Sim. O Jimmy Rivera é bom boxeador e é forte.
Isso.
Então não deu outra. O Thomas entrava no infight, ficava estático na frente dele, até conseguia um golpe ou outro. Só que aí o Rivera absorvia o golpe e voltava num cruzado, num direto, num jab que fosse. E ali ele tinha potência. Ele é um bom boxeador. Não era de graça o soco dele também.
Num volume maior do que o do
Ele
Tominho,
fez tudo, né? Que o Jimmy Rivera... Mas eu nem acho que foi volume. Eu acho que ele dava uma. E aí o Tominhas caía.
Sim.
Ele, contra-ataque preciso. O Tominhas engolia todas. Tintin, pra você, o Jimmy Rivera tá onde na categoria, assim, que ele já era o 4 ganhando o Tominhas assim. Ele tem que ser o próximo da fila pra você, já merece um title shot. E o pessoal tem que abrir o olho pro Rivera, né? O pessoal não dá moral pro Rivera, tá na hora.
Tem que abrir o olho. Ele tá numa posição que o Cody Garbrandt estava aí antes de ganhar o cinturão, né? Que era o líder dos prospectos da divisão. Você pega aí Dominic Cruz, Dillashaw, Garbrandt. O Rivera tá chegando ali junto com o Rafael Assunção, deixando o Lineker tá um pouquinho para trás agora nesse momento, até eu acho. Então é um cara que vai se prestar atenção, que provavelmente ele vai lutar pelo cinturão aí em um ano por aí, mais ou menos, ele vai tá brigando aí pela cinta.
E esse jogo de wrestling boxe ia ser legal contra o Cody Garbrandt, hein?
Seria muito legal, seria uma baita luta. Eu acho que top 10 do peso galo aí, botar... Como você falou, essa luta pra mim também foi a luta da noite. Então se você pegar o top 10 do peso galo aí, separar 2 nomes, aí vai sair luta boa certamente, cara.
Sim.
E só pra fechar o Tominhas, Ale, eu acho que ele não tá muito longe também dos tops. Você vê que eu acho que falta ajuste no jogo dele. A técnica ele tem, o material ele tem. Eu acho que talvez falte um pouco de psicológico, de experiência mesmo de luta, porque ele tem muita luta na carreira, mas não no UFC.
Sim.
Então eu acho que falta... Ele não perde por muito. Isso. Contra o Cold ele foi nocauteado, foi mais, então, mais rápido. Só que contra as outras lutas aí ele dá uma luta... Essa luta foi apertadíssima, foi apertada, sabe? Não é que ele tomou um atropelo.
Sim, e Cold Garbrandt, TJ Dillashaw, Dominic Cruz, Jimmy Rivera são os melhores lutadores da categoria. Ele perdeu pra 2 desses 4, entendeu? Não é que ele perdeu pra um cara que tá lá na casa do cacete, entendeu? Não é. Ele vai ganhar dos caras que estão na casa do cacete, ele vai ganhar dos caras que estão no top 10 atrás do Jimmy Rivera, capaz de ligar, entendeu? Tem o Rafael Assunção, que Será uma luta bem legal.
Tominhas e Marlon, o Biancardi mandou aqui. O que você acha?
Eu acho que tiroteio. Porra, é difícil. Tem que parar pra pensar.
E Tintim?
Numa luta dessa. Mas é uma luta totalmente viável pro Tominhas.
João Gabriel Gelli, nossa coluna de matchmaking, casou o Rivera com o Dominic Cruz pra ficar no title shot.
E o Tominhas com o Ed Wine, né?
Isso. Ele tá partindo do princípio que tá certo. Cody Garbrandt e TJ Dillashaw, né?
É, né? Mas aí que eu tô colocando, Tintim, Jimmy Rivera e Dominic Cruz pra você faz sentido? Aí sim é queimar um contender.
Não, acho que faz sentido. O Jimmy Rivera é muito novo. Se ele perder, ele pode ser contender daqui a 2 anos tranquilamente, tá? Sem problema nenhum. Tem pouca luta no UFC ainda. Tem 28 anos, que ele com 31, 32 anos. Ainda vai estar bem para estar na elite ainda. E o Dominic Cruz, eu acho que tá sempre a uma luta de voltar a disputar o cinturão, né?
Então, tá um convite, né? Ele tá sempre credenciado. O cara que era um campeão discutível.
Tá sempre a uma luta do title shot. Então, acho que é uma luta bem razoável mesmo pra gente ver. Bem, bem inteligente esse casamento. E enquanto o Cody Garbrandt e o TJ Dillashaw provavelmente vão disputar o cinturão agora.
Pra fechar aqui essa luta, o William Tex comenta que um juiz deu 30-26. O juiz que deu 30-26, ele deu 10-8 no primeiro round. O que eu acho... Eu não sei se eu concordo, Alexandre, porque foram 2 knockdowns, só que o Tominhas bateu também. Então até acho que você fez um comentário no site que é a supervalorização do knockdown.
O cara tá jogando boxe, bicho, tá maluco. Dá 10-8.
Por isso que teve gente que deu 10-9, que deu a vitória pro
Jimmy Rivera
no segundo round. No segundo round ele deu knockdown no Tominhas também.
Deu.
Só que o Tominhas bateu muito também. Sim, sim. Então por isso que eu acho que o Tominhas... Lógico que o knockdown pesa pra caramba, mas não é só isso. Não é que é um ponto automático, sim, né?
Não é automático.
É. Então, só por isso. Então, assim, não seria um crime um 10-8 no primeiro round também. Eu não vejo como um crime. Eu não acharia o 30-26 incoerente. Acho possível, não daria, mas acho possível. Bem, Alexandre, a gente tem mais um tempinho aqui no programa e eu quero repassar para os brasileiros, tá? Não vamos falar de Patrick Cummings contra Jean Vilante, a não ser que o Patrick Cummings abriu uma fenda na testa e ensanguentou tudo. Vejam fotos. E o Darren Elkins fez uma luta de grappling puro, né, contra o Demetrius Bermudes. Acho que até o Bermudes merecia a vitória. Você deu pra ele, né, Alexandre? E, enfim, uma luta apertada, mas a gente vai passar por elas pra falar dos brasileiros. O Capoeira lutou contra o Lyman Good, mais uma luta apertada. Inclusive, tem gente que acha que o brasileiro não venceu e foi a luta da noite, uma luta muito legal.
Ótima luta. Ó.
Quase toda na trocação, né, Tintin? Pra você, o Capoeira ganhou?
Não, pra mim o Good ganhou. O Lyman Good ganhou. Ganhou o primeiro. O segundo, que foi o meio que da discordância ali, né, da discórdia, pra mim o Woody ganhou também, o Capoeira ganhou claramente o terceiro, também foi o caso de eu achar que o round mais claro foi do Capoeira, mas os outros dois eu achei que o Lyman Good foi melhor.
E dois juízes dando 30-27, né, que já fica meio estranho, é que a gente já vai chegar nas barbaridades dos juízes. Rafael Natal, Rafael Sapo, que já esteve aqui no It's Time, não deu pra ele, perdeu do... O Eric Anders era estreante, né, Alexandre?
É,
o Eric Anders, estreante no UFC, atropelou.
Era campeão da LFA, né?
Era campeão da LFA e é jogador de futebol americano, né,
Alexandre? Campeão
universitário
da
com Alabama.
Da pela por Alabama, lá em Becker,
gente
Alabama.
Campeão com Alabama também. E atropelou o Rafael Sapo, né, Alexandre? Atropelou. Não deu nem pro cheiro, né? Atropelou. O brasileiro não conseguiu encontrar a distância, não conseguiu fazer nada, ele só conseguiu tomar soco. E
uma pressão e um volume muito absurdo do Eric Anders.
3 minutos
excelente, foi nocauteado. Excelente estreia.
E falando em nocaute absurdo, impressão, Tintin, seu lutador favorito, Ryan LaFleur, perdeu do brasileiro Alex Cowboy. O LaFleur, que é um cara do jogo agarrado, conseguiu até no primeiro round dar trabalho pro Cowboy nesse sentido, mas num Superman Punch ridículo no segundo round, que ele tentou dar no Cowboy. O Cowboy, obviamente, pegou o Superman Punch mal feito, com tempo totalmente lento e de longe. Ele deu um uppercut de encontro.
E de então, lá,
ele saiu deu, de lado, ele, né? Ele saiu de lado e deu um passinho pra frente e colocou o uppercut no queixo do Ryan LaFleur. Bela vitória do brasileiro. O Cowboy mostra sempre, parece meio cascata falar que um golpe decide tudo, mas ele é um cara que tá com um Muay Thai muito afiado, né, Tintinho? Deu bobeira com ele e ele tá mandando pra vala.
Ele é muito inteligente, né, cara? Ele consegue ter uma leitura boa de luta, tanto que no segundo round ele já não tava mais passando o round todo por baixo do Ryan LaFleur, como ele passou o primeiro, ele mudou a movimentação dele, passou a dificultar as entradas de queda do LaFleur, estava levando vantagem em pé, né? É um lutador inteligente, eu gosto muito de ver o Cowboy lutar, e ele tem uma gana de interromper, né, de conseguir finalizações e nocaute, que é muito bonito de você ver no lutador, né? É, a primeira queda que ele levou no primeiro round, ele já estava voando no braço do Ryan LaFleur, já tentando finalizar de qualquer jeito. Isso é legal de ver, né? Contanto que ele não ponha toda a estratégia dele a perder por conta disso, ele é agressivo, ele é objetivo, eu gosto disso muito no jogo dele.
Esse eu acho que não perde o emprego nunca, viu? Além dele ser muito eficiente, é legal de assistir, né?
É carismático também.
Carismático.
Né? Quebra o galho, deve ser direto, aceita a luta torta direito. Você vai perder emprego nunca, meu.
Alexandre, como você sempre gosta, categoria dos pesos pesados, eu vou deixar com você essa.
E só pra fechar o do cowboy, vai estar no ranking, né? Que ele ganhou.
Ah,
ganhou
do LaFleur, né?
LaFleur tá ranqueado.
Quarto do ranking, né? E provavelmente.
É a quarta vitória seguida, né?
Justíssimo, aliás, né?
Terceira, sei lá.
Justíssimo. É. É, Alexandre, Junior Baby.
Aí é um peso pesado que vale a pena falar.
Então, um brasileiro estreante, um peso pesado diferente. Explica por que é um peso pesado diferente.
Quase ficou pelado da luta, que tem com o short, ele começou a cair, ele ficou segurando.
É um peso pesado com muita movimentação e mais levinho, né?
Isso, e ágil. E
tomou uma pressãozinha do Timothy Johnson, mas.
Não se assustou não ficou tenso, não ficou nervoso, não se entregou. Deve ter pensado assim, pera.
Começo da luta aí só, porque isso. Foi até a metade do primeiro round da luta.
Ele falou, daqui a pouco vai ter alguma brecha pra poder sair. Aliás, tem alguns lutadores que fazem de vez em quando isso se você não quer a luta agarrada, faz a luta agarrada não ter movimento nenhum que o árbitro vai mandar separar. Entendeu? Então, eles se soltaram, e quando eles se soltaram, é brincadeira. A fluidez e a agilidade do Junior Baby em relação ao Timothy Johnson, né? E aí entrou um combo lindíssimo, né? Que foi um hook de esquerda, um joelhadão na boca do estômago, outro hook. E aí, amigão, um abraço.
Foi um festival.
Dois ganchinhos na cara, no queixo, perfeito, muito sensacional. Sim,
adoramos. Bela atuação. A gente critica o peso pesado
com bônus, né? Que é importante para poder dar um levante na carreira e conseguir treinos bons aí.
Aliás, pagando. Dos quatro bonificados, três eram brasileiros, né? Foi o Eliseu Capoeira, Eliseu pela luta da Lute junto com o Lyman Good, o Cowboy e o Junior Baby.
E o bônus não é só pelo incentivo psicológico, viu, pessoal? São $50 mil na conta.
Pra um cara.
Então, eu tô falando, ele pode pegar essa grana agora e investir em treinamentos, até é importante pro futuro da carreira dele, né?
Um parênteses importantíssimo: Junior Albini, Junior Baby, ganhou R$0 nas 9 lutas que ele fez antes de chegar no UFC. Então esse bônus é importantíssimo para o cara que ganhou. Ele, assim, fizeram uma pergunta aqui perguntando se isso aí não tem a ver com ninguém pagar ingresso, pagar bolsa de ingresso.
Que rola no Brasil bastante. Fizemos matéria sobre isso já, inclusive.
Na verdade, tem gente que luta em eventos do seu empresário, do seu treinador, e não recebe bolsa. O cara bota o cara pra lutar, pra poder fazer volume, não paga pro cara.
Não é todo lutador de MMA que tá no UFC, viu, pessoal? A maioria, inclusive, tá passando perrengue, ganhando
R$300
então, não dá,
assim, muito. Eu gostaria de não entrar no mérito de saber se o Júnior. Será que o pra ser um pouco mais claro, é o Áspera, é o Brigadeiro, é o Lucas. Eles não pagaram o Júnior, mas eles estavam ajudando. O Júnior
em outras coisas. A gente não sabe também.
Né? Aí é foda, entendeu? Assim, não justifica. Se o cara vai lutar, o cara tem que receber bolsa.
Uma bolsa.
Ponto, acabou. Não justifica ele não receber. Entendeu? Mas sei lá, de repente é um acordo que ele tinha feito e essa ajuda por fora seria melhor do que ganhar 500 mais 500, que é o padrão que o nego paga por aí
que
no
Nacional. Ninguém,
que, porra, né? Pelo amor de Deus.
Vai receber 500 mais 500, seja ajudando de outro jeito, de repente, né? Uhum. Mas vale a observação, né? Um cara que mostra o perrengue que o lutador brasileiro médio sofre pra chegar num cenário desse. Parabéns pra ele pela estreia e pela vitória.
Um garoto que falou que nunca teve mais de R$100 sobrando na mão e a filha dele brincava com boneca de volume de shampoo vazio. Né? E agora ele falou que ele ia pegar essa bolsa e o bônus ia comprar a primeira boneca da filha dele.
Surreal, história fodida, né? A gente...
Ele já vai começar no ranking, né, também, porque o time de Johnson, por
incrível que pareça, era 14º, né?
Era 12º.
12º,
isso. 12º, meu Deus. E a gente fica feliz com isso, né, Tintinho? Porque o peso pesado não tem renovação, né? A gente tá falando do Timothy Johnson 12º. Quando a gente vê alguém diferenciado chegando, dá uma animada, né? De ver alguma esperança, algum sopro de esperança de que vai aparecer alguém mais do que aquele top 5 que a gente já conhece, que é diferenciado de qualidade. Então, tomara que o brasileiro consiga pavimentar um caminho na categoria aí. Os pesos pesados não são fáceis, ele é um estreante, mas diante do cenário raso dos pesos pesados, dá pra esperar.
Novo, né? Novo e 25 anos para peso pesado, 25, 26, não me lembro. é bebê, não é porque ele é o Junior Baby, ele é o Baby, mas, porra, é muito novo, né, cara? 26 anos pra peso pesado é muito novo, ele já tá no UFC com essa idade, né? Peso pesado tem...
Vai até 35, 38.
35 anos, ele tá voando ainda,
né? Não vou citar marcante com 43, que eu acho que é fora da curva, né?
É, mas o Fabrício Werdum, tava evoluindo com 33, 34 anos, entendeu?
E, bem, pessoal, temos mais uns 5 minutos aqui ainda hoje pra finalizar aqui o programa de hoje. Quem não conseguiu pegar o programa no meio, chegou na metade, sabe que amanhã, a partir da período da tarde, meio-dia, uma hora, duas horas, tá em mmbrasil.com.br o programa. Então, nos aplicativos de podcast e todos pra dar download, tá em central3.com.br, enfim, fica disponível o programa pra você. Alexandre, falta uma luta pra gente comentar, luta de Godofredo Pepei, que pegou um tal de Shane Burgos, que pra muita gente esse cara não era ninguém, é o Tintinho, é um cara aí com nome diferente, estranho, e o Pepei ia passar o carro, né? E quando o nego percebeu, o Shane Burgos era um bom lutador e atropelou o Pepei todos os rounds. Engraçado, né, Tintinho? Porque às vezes tem gente que vai e destaca o MMA Brasil quando a gente... Dizem que a gente erra. Eu acho que não erra, mas quando a previsão não sai exatamente como a gente fez a nossa análise, a luta, ou não sai exatamente como esperado. E essa, nós fizemos uma análise dizendo que o Pepe seria atropelado e não teria chance, a chance seria baixíssima de vitória. E nego por aí saiu falando que não, quem é Shane Burgos, nunca ouvi falar desse cara, o Pepe vai ganhar, Godeusfredo Pepe, vai conseguir um milagre, e desculpa, isso é coisa que tem que ler em fórum de debate, não em site, e nego fala mal dos outros ainda. Agora, Tintim, sem surpresa, maior, sem novidades,
maior,
né?
Maior azarão da noite, tá,
o Pepe? Maior azarão da noite, então os americanos estavam sabendo também que o Pepe era azarão, então...
Dinheiro não leva desaforo, amigo, os caras
não é forte, apostador não é burro. Tintim, sem novidade, né, o Pepe, infelizmente, né, a gente gosta do Pepe, mas essa luta era um match muito ruim pra ele, e o Shane Burgos confirma a ascendência na carreira, boa fase, chega a 10-0, invicto na carreira o Shane Burgos, Tintim.
Muito, muito bom lutador, e o Shane Burgos já é a terceira vitória no UFC, ganhou do Thiago Tatur, que também é um lutador muito decente, tá vindo bem também, do Charles Rosa, que também é um cara duro,
isso.
E agora do Pepe, passando o carro tranquilamente, cara, sem nenhum tipo de problema pra vencer o Pepe, que insistiu muito em golpe rodado, golpe plástico, golpe aberto, e acabou sofrendo ali com o estilo de caminhar pra frente, golpeando reto do Shane Burgos, que dominou a luta completamente. É um prospecto muito valioso aí dessa divisão do peso-pena, tá com 26 anos só e tem futuro, garoto.
E o UFC gosta dele, hein, porque ele é de Nova York, ele lutou as três lutas em Nova York, tá sempre com a torcida do lado dele, fala ali.
Tintin, você achou que... eu tive a impressão que o Shane Burgos, conforme passou o tempo, e ele viu que o Pepe estava perdendo muito tempo, muita energia em golpes que não valem absolutamente nada, como diz o nosso amigo Biel Carvalho, esses golpes rodados são superestimados, e são mesmo, como diria Nick Diaz, esses spinning shits aí, que não valem porra nenhuma. Você ficou com a impressão que chegou num certo ponto que o Shane Burgos viu que a diferença técnica era enorme. Eu acho que ele ficou mais preocupado em ampliar essa diferença técnica, porque se ele tivesse pisado no acelerador, ele tinha nocauteado o Pepe.
Meio que ficou tocando a bola no meio campo.
Né? Exatamente.
Pôs na roda e deixou
isso, acabar ficou, o tempo. Exatamente.
Tanto que ele teve algumas oportunidades ali, ele também não quis dar chance pro azar de entrar na guarda do Pepe, mas teve um knockdown violento, acho que foi até no primeiro round ainda.
Sim.
E ele preferiu pedir pra levantar, né? Ele não quis dar muita chance pro azar, mas pode ter perdido algumas oportunidades de nocautear também.
O Pepe deu uma verdunzada, né? O Pepe deu umas três verdunzadas ali, né? De cair pra chamar pra guarda. Pelo amor de
Deus. Aliás, não foi nem a primeira vez, nem vai ser a última dele no UFC, né?
Sim.
Já fez isso várias
vezes. Ele fez essa final do TUF toda. Mas uma parada que eu achei legal também dessa luta é o seguinte. Todo mundo falou muito da evolução do Pepe, porque ele, pô, um nocaute de joelhada voadora, ele fez umas paradas legais, só que...
Um triângulo voador
também. Não, foi os dois, ele fez um triângulo voador e um joelhada voadora, no Adla Hat e no André Fili.
Sim, os dois, exato, os dois.
E aí, cara, porra, o André Dida evoluiu muito, não sei o que lá, botem no Sport TV 3, inclusive agora que está passando a reprise do evento, né? Então é a luta do Jeremy Kennedy, contra o Bochniak, acabou, né, a luta, eu acho, enfim. E aí a gente falou muito da evolução, não sei o que lá, pô, parabéns pro Dida, que tá evoluindo muito o
Pepe. Que é verdade.
Só que tem referencial, cara, entendeu? Ele tava evoluindo com quem, entendeu? Quando você viu o Pepe diante de um cara tecnicamente superior a ele, eu achei que a evolução do Dida era muito menor do que parecia antes. Entendeu?
Pareceu, de repente, muito mais porque ele tá com um referencial baixo.
Exatamente. E, de repente, chegou no momento da luta que o PPI suou tosco. Tosco.
É, e se você pegar os dois adversários, talvez, mais difíceis que ele venceu, né, tirando os que ele perdeu, que foram o Lahat e o André Fili, foram justamente quando ele acertou o Hail Mary, né?
Isso, dois Hail Mary,
são os dois adversários melhorzinhos. Os outros são muito, de muito baixo nível, os outros que ele venceu.
É, o Bernardo Sapi até comenta aqui, parece que ele regrediu.
Será que ele regrediu ou será que ele não evoluiu tanto?
A gente que achou, entendeu, que ele tava tanto
isso. Assim. Será que ele regrediu ou ele não tinha evoluído tanto assim? E aí quando você viu num referencial mais à frente, ficou abissal, né, a diferença ali, ficou muito grande, e o Pepe chegou a parecer tosco em certos momentos ali.
Boa noite pro Pedro Augusto, mandou boa noite, galera do MMA. Boa noite, Pedro Augusto, tá chegando agora, escute o podcast amanhã, porque estamos acabando. Agora só, pra fechar essa luta, Tintin, teve um juiz que deu um round pro Pepe. Dois deram 30-26, corretíssimo. Uhum. É, teve um que exatamente. Deu 29-28, Tintin, juro por Deus, né? Esse evento foi o juiz, né, tentar. Né? Eu acho que ele dormiu.
Nova York é bizarro, Nova York é bizarro, sempre tem essas merdas.
Ele achou que era disputa de hand spinner, né? Que viu o Pepe rodando. Ele viu o Pepe rodando a luta.
Pra quem não sabe, que esse é aquele bagulhinho.
Você põe no dedo, fica mais ridículo. E o pessoal fala que não desestressa isso daí. Leandro,
eu prefiro desestressar.
Leandro, você tem um hand spinner, Leandro? Não sabe o que é isso?
Acho que não.
Assim que ele souber o que é, ele diz com certeza se ele tem ou não. Vai que ele tem, né? Se ele souber o que é, ele conhece por outro nome.
Pessoal no trem vende hand spinner?
Vende? Tá baixando o preço, hein, Bruno?
Tá saindo de moda. R$10 já. Tem menos tonto fazendo vídeo no Instagram, postando vídeo, meu, rodando o hand spinner. Puta, isso eu não aguento. Não bloco na pessoa na hora.
Biancardi botou aqui, Pepe parece o Dodô, só quer fazer gol bonito. Vai pro golpe plástico. Só que, cara...
Eu acho que é falta de recurso mesmo.
É, sim. Sim, porque ele tava tentando fazer gol bonito de um modo feio, então ele não ia fazer um gol bonito.
É tipo ficar tentando chutar do meio campo e a bola na bandeira de escanteio, né? Não tem sentido nenhum.
Exatamente.
Bem, isso aí, o Pepe, vamos torcer para que ele se recuperar, porque é um cara que tá evoluindo mesmo. A gente, de repente, errou o quanto ele evoluiu. E pra quem não conhecia o Shane Burgos aí, apostou contra porque não conhecia ele, agora tá conhecendo aí. Presta atenção, porque é um cara bom, aí vai longe na categoria, viu? Sim. Dica do dia. Tintin, sábado você estará conosco por Skype. Pessoalmente, você vai dar um migué na gente de novo, é isso, né?
Pois é, cara. Eu tava já preparando aqui a mala, preparando tudo pra poder partir. Só que me surgiu um compromisso, eu vou ter que ficar aqui no Rio até uma certa hora que não vai dar tempo de pegar a estrada e vou me contentar em participar por Skype.
Te cobrarei, não, você não fugirá dessa vez daqui. Alexandre Matos, sabadão, lá pelas umas 9h30, 10 horas, estamos ao vivo aqui antes. Antes disso não será possível, nem faz essa cara pra mim que eu, Leandro e a mim estaremos em compromisso externo. Mas umas 9h30 a gente tá no ar, 9h30, 10 horas, você fica de olho no nosso Facebook com a transmissão. Não sei se vai ser no Facebook, se vai ser no YouTube, mas a gente vai jogar o link no Facebook, e no Instagram e no Twitter. Então siga um dos três que resolve a sua vida. Dito isso, Alexandre, baita evento no sábado, o maior card do ano até agora. Forte abraço, até lá.
Eu espero poder chegar aqui um pouco antes, porque eu não quero perder o evento, né? Se você vai chegar 10 horas, cada um com seus problemas. Eu, se a mim conseguir pedir pra alguém abrir a porta aqui pra mim, eu ficarei bastante feliz. Mas sim, eu tô tenso aí com esse evento de sábado, absolutamente sensacional. O Brasil, o MMA brasileiro pode sair da pindaíba do cinturão único e pode acabar a noite com três, né? Porque tem dois disputando, um deles franco favoritíssimo, né? Que é a Chris Borg, né? Tem
O Demian Maia
com uma luta dura e, cara, Daniel Cormier contra John Jones, pelo amor de Deus, né?
Aleluia. Nossa, não sei, tem uma semana pra lutar ainda, sim, né? Vai sim, saber o que vai acontecer, né?
Exatamente.
Mas é isso aí, pessoal. Estaremos aqui. Ale, tchau.
Tchau.
Um grande abraço pra você. Obrigado a todos que nos escutaram. Quem chegou no final, pega o podcast amanhã. Quem esteve com a gente, muito obrigado. Sabadão, contamos com vocês no sábado, no ao vivo, participem com a gente. Muito obrigado, Leandro Amin. Muito obrigado, Central 3. MMA Brasil se despede. Até sábado. Um grande abraço.